Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, a gente começa agora mais uma previsão do tempo, sempre com um meteorologista de gabarito aqui para trazer as informações para você, então entender como é que vai ficar o tempo nas próximas semanas, entender também região a região e, claro, né, sempre colocando em conexão o meteorologista e você, produtor rural, que pode trazer as suas dúvidas e seus comentários. O nosso canal de comunicação com você, que está aí do outro lado da telinha, está aberto. Se você está assistindo no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, ou no site noticiasagricolas.com.br, o nosso chat aqui está aberto. Pode mandar suas dúvidas, lembrando sempre de falar de qual cidade, estado você está comentando e você quer saber a respeito do clima, ou também pode trazer os seus comentários. Choveu aí na sua região? Não choveu? Está muito seco? Está colhendo? Está plantando? Aqui a gente está aberto para conversa e, claro, para conversa eu vou chamar agora quem entende do assunto, que é a Bárbara Centelhas, ela então que é CEO e cofundadora da Agrimet. Bárbara, seja muito bem-vinda.
Oi, Letícia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso, Bárbara. E como eu disse para vocês aí que estão do outro lado da telinha, a gente vai conversando aqui a respeito da previsão do tempo e vão mandando suas dúvidas que a gente vai levando elas mais para o finalzinho do nosso bate-papo aqui com a Bárbara, tá certo? Bárbara, queria saber o seguinte, comecinho de abril aqui a gente já está perto de virar a folhinha do calendário. O que que a gente deve ver, portanto, nesses próximos dias, esse final de semana, até o começo da semana que vem?
Perfeito, Letícia, exatamente, né? Tem bastante expectativa aí com essa virada de mês. O mês de março foi desafiador, né, para algumas regiões aqui no país, principalmente quando a gente olha aí o Cone Sul, o Nordeste do país, foi marcado aí por chuvas abaixo do normal. A gente tem uma mudança agora nesses próximos dias, eu até trago aqui a previsão numérica do IMET, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, que nos dá a previsão dos próximos 7 dias de chuva acumulada. Então, olhando aqui do dia 28 de março até o dia 4 de abril, né, bem início do mês, os primeiros 4, 5 dias do mês, nós vemos que a previsão é de bastante chuva nos extremos do país. No extremo norte, né, nós temos aí tanto esse corredor de umidade aqui na lateral, que pega parte do estado do Amazonas, do Acre, como a zona de convergência intertropical, atuando, né, para dar um aporte significativo de chuva para essas regiões, regiões que podem ter chuvas muito intensas, superando aí a casa dos 150 milímetros, quando a gente vê aqui indicado em rosa, né? Isso chega não só nesses estados mais do extremo norte, mas também chega no norte do Tocantins, no Maranhão, em algumas áreas do Piauí, né? Então tem bastante umidade aqui para essa parte norte do país. E como uma novidade, vamos assim dizer, a gente tem bastante movimentação também de frentes atuando no sul do país, que muda o cenário, principalmente do estado do Rio Grande do Sul, que estava passando aí, apesar de algumas frentes terem passado nesses últimos dias, nessas últimas semanas, ainda não tinha tido condições de retomar essa capacidade de água, né, um armazenamento de água no solo mais significativo. Isso prejudicou muito aí o finzinho do ciclo da soja. Mas agora, pensando até nas culturas mais de inverno, né, o cenário tende a mudar. Além das projeções climáticas do próprio IMET trazer um próximo trimestre, eles esperam, né, que o próximo trimestre tenha aí chuvas acima da média, nós já vemos algumas mudanças, né? Como você pode ver aqui no estado do Rio Grande do Sul, pega Santa Catarina, parte do Paraná, Mato Grosso do Sul também, mas principalmente o sul do Rio Grande do Sul tende a receber chuvas bem significativas também durante essa próxima semana, chegando aí em algumas regiões aqui na extremidade, né, próximo de Arroio Grande, Bagé, isso pode chegar a 150 até 200 milímetros de chuva, então é bastante chuva em pouco tempo também.
Essas chuvas, infelizmente, para a safra de soja, né, elas chegaram pouco tarde demais, né, tem perdas bastante significativas, né, a gente está vendo agora a colheita acontecendo em vários pontos do país, no Sim. Rio Grande do Sul não é diferente. Então, se tiver alguém aí nos assistindo, que seja do Rio Grande do Sul, comenta se essas chuvas que a Bárbara está contando, que vão chegar nos próximos dias, na próxima semana, se elas podem ajudar a preparar o solo para o cultivo de inverno. A gente também aqui quer saber como que fica a situação para vocês aí, que estão se preparando para os próximos cultivos. E Bárbara, essa frente que vai entrar então pelo Rio Grande do Sul, ela vem com essas chuvas, como que ela se desloca, portanto, em relação a outros estados, né? Não tem nenhum bloqueio que vai impedir essa frente de seguir o caminho dela?
Não, a gente vê que ela traz, né? Aqui, como já é o acumulado dos próximos 7 dias, a gente já vê praticamente o movimento que ela faz. Você vê que concentra muito, né? Porque ela desloca aqui da Argentina, do Paraguai em direção ao oceano. A gente tem umas outras instabilidades no oceano que geram algumas precipitações aqui, já olhando mais o sudeste, norte de Minas, parte do nordeste. Mas você vê que o movimento dela vai em direção aqui ao oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul. Ela não vai muito para cima, né? Em direção a São Paulo, até o norte do Paraná, Triângulo Mineiro, sul de Minas, onde já vê que a previsão para os próximos 7 dias nem é de tanta chuva assim. Com exceção do sul do estado de São Paulo, a gente tem um cenário um pouco desafiador ainda, né? O mês de março, pensando aqui em São Paulo, eu fico em São Paulo, mas olhando principalmente setor de cana, né? Já passou por um março de chuvas muito abaixo da média. E pelo menos esses primeiros dias de abril não trazem um cenário tão positivo. Pode ter chuva, mas ainda assim aquela característica de chuvas muito pontuais ocorrendo no final do dia, causada principalmente pela instabilidade termodinâmica, tá? Então, o movimento dessa frente, ao que tudo indica, depois a gente pode passar isso dia a dia, né, para ver como ela vai se configurando. Ela vai em direção aqui Mato Grosso do Sul, até em algum o sul do Mato Grosso, né, pegando parte do centro-oeste aqui.
E Bárbara, olhando então a gente subiu um pouquinho, chegamos aqui na região sudeste, você comentou a respeito da região canavieira, a gente tem também a produção citrícola e a produção também cafeeira, também para o café. Eu queria saber dessas chuvas, como que elas chegam nas regiões, tanto da Mogiana como também Minas Gerais. Eu acho que eu tenho até aqui um comentário. Vamos ver, já tem aqui o um comentário do Juliarte, que é de Governador Valadares. Já decorei até de onde Juliarte fala, hein? Juliarte nos dando
Até
bom
eu.
dia. Juliarte nos dando bom dia, obrigada por toda a atenção comigo. Imagina, Juliarte, a nossa função aqui é fazer essa ponte e levar as informações. Ele diz o seguinte, Bárbara, que a chuva chegou na quarta-feira passada, só 10 milímetros e já foi embora. Ele quer saber se ainda tem previsão de chuva para abril lá em Governador Valadares. Então. Também pegando, né, essa região, ele é mais noroeste de Minas, mas se a gente conseguir então juntar essa produção citrícola, produção cafeeira aqui do Sudeste e pensar como essas chuvas vêm para cá, Bárbara.
Legal, vamos olhar aqui agora, mudar um pouquinho a nossa visão. Em vez de ver o acumulado dos 7 dias, vamos ver como isso vem se acumulando de 24 em 24 horas, tá? A gente pode ver que para as próximas 24 horas, no dia 29, né? Então, indo até amanhã a previsão, a gente tem, principalmente no norte, pegando também noroeste, mas todo o norte de Minas Gerais, com possibilidade de chuvas um pouco mais significativas, podendo chegar aí a 30, 40 milímetros, né? Mas muito pontuais essas regiões que chegam nesse valor. E eles ficam mais concentrados no nordeste do estado aqui, como eu estou indicando, tá? De forma geral, a gente vê que a região ali, depois a gente pode até passar especificamente ali a região de Governador Valadares pelo INDI, como a gente faz normalmente no final, mas a gente vê que toda a região aqui do norte de Minas vai ser um pouco mais favorecido nessas próximas 24 horas, mas quando a gente vem aqui para a região de produção cafeeira, como você comentou, da Alta Mogiana, ou até São Paulo, pensando na produção de citros, Mato Grosso do Sul, né, que tem algumas áreas expandindo para lá, a previsão das próximas 24 horas ainda é de mais estabilidade do que de chuva, tá? O que tem de previsão de chuva acaba sendo um volume aqui, né, na nossa legenda, eu sei que às vezes é difícil de ver para quem está assistindo, de 1 a 3 milímetros. Isso não é uma chuva que a gente chama de agronomicamente significativa, né? Então, as próximas 24 horas são assim. Conforme a gente caminha para as próximas 48, então a previsão ali para o dia 30, a gente vê que essa chuva no norte de Minas, que estava sendo ocasionada principalmente por essas perturbações aqui no entorno de Goiás, Tocantins, estava com volume mais significativo, deslocou mais para o oeste da Bahia, né? Aqui eu estou olhando principalmente o sudeste, depois a gente pode passar ali para a região, acaba cortando. Mas você vê que o volume de chuva mais intenso, ele desloca mais a norte, e aí no dia 30, né, a gente acaba tendo um cenário aí de bastante estabilidade nessas regiões dessas culturas. Isso segue também no dia 31, né? Então a predominância dos próximos dias é de seca, principalmente aqui no sudeste do país, mas pegando também parte da Bahia, né? Sei que tem bastante gente aqui que nos acompanha, que é da Bahia e sempre está muito aflito em relação à chuva, mas você vê que os próximos dias eles vão permanecer muito semelhante com o que a gente tem observado. Pode cair uma chuva pontual ou outra, mas a predominância é desse cenário de estabilidade, né? A gente vê as movimentações aqui embaixo, né? Como eu estou recortando a região, mas o sudeste, praticamente aí, parte também de Goiás, é importante a gente mencionar, segue nessa condição mais estável. Começa a aparecer alguma coisa que gera mais instabilidade aqui no estado de São Paulo a partir do dia 2, que é quando essa frente avança, né? A gente pode ver aí chuvas bem intensas no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, mas você vê que, como eu comentei, né? A direção ela não é em direção ao sudeste, mas sim ao centro-oeste. Então, pouca coisa muda para nós na nossa previsão conforme a gente avança aqui no dia 2. No dia 3 também. Né, já começa a reduzir esses volumes mais ainda, e conforme a gente avança aqui para o nosso último dia de previsão, no dia 4 do 4, o que nós temos é possibilidade de chuvas mais intensas no sudeste do sudo, é, sudeste, desculpa, confundi aqui do estado de São Paulo, né, onde as chuvas podem ser bem intensas aqui, mas pode pegar alguma região ou outra, né, que tenha algum tipo de cultivo. Mas a gente sabe que a grande maioria das produções ficam na região central, no sudoeste do estado, noroeste. Então, de fato, Minas Gerais, pensando em região cafeeira e de outras produções, tende a ficar muito estável nesses próximos dias. E São Paulo pode ter algumas perturbações com mais finzinho da nossa previsão, aí sim ter chuvas mais intensas no sudeste do estado. Bom?
E
É,
olha.
acho que de forma geral a gente pega todas essas regiões, né, que você comentou dessas culturas e vê que o aporte de chuvas ele é muito baixo.
Perfeito. E olha só como a nossa audiência aqui é qualificada e está sempre pronta para ajudar a gente a trazer mais informações uns para os outros aqui. Eu perguntei se as chuvas, se tinha alguém do Rio Grande do Sul acompanhando, né, essa transmissão aqui e que pudesse comentar se a chegada dessas chuvas, então, apesar de tarde demais para a soja, poderia ajudar mais para frente. Olha só, o Nicolas Ottoni ajuda no inverno do Rio Grande do Sul, porém atrapalha a colheita e ajuda com a soja mais do tarde. Chegou tarde no Rio Grande do Sul, mas é sempre bem-vinda para voltar aos níveis de água e ajudar com a soja do tarde. Nicolas, muito obrigada, viu? É isso que a gente gosta, informação boa, informação compartilhada, e assim a gente vai aqui formando o nosso grupo, a gente vai enriquecendo de informações. Bárbara, você tinha citado que Goiás também vai ficar ali um pouquinho dentro dessa questão mais de estabilidade no clima. Tem aqui o Cícero Batista. Bom dia. Como vão ficar as previsões de chuva para o mês de abril aqui para o norte de Goiás? Ele fala de Minasu.
Legal.
Aí a gente já entra no centro-oeste, já a gente já pega esse bloco como um
Sim.
todo.
Vamos. Depois a gente olha especificamente a região, mas agora olhando. É claro que aqui a gente está olhando uma previsão de 7 dias, né? Não tem como dizer. Depois aqui no Indy, talvez a gente consiga até uma previsão um pouco mais estendida de 15, mas a gente não está vendo a perspectiva geral do mês de abril, tá? Até porque quanto mais distante essa previsão, menos assertiva ela é, né? Por isso até que o IMET trabalha aí com essa previsão apenas de 7 dias. Então, vamos focar aqui nos próximos 7, aí depois a gente caminha, depois que passar por todas as regiões, para olhar especificamente a região de Mirassol, como você comentou?
Minasu.
Minasul, de Minasul aqui no Indy. Então, aqui para o centro-oeste, o que que nós vemos, né? Que as próximas 24 horas é uma região que vai continuar sendo marcada pela instabilidade termodinâmica, ou seja, possibilitando as chuvas ocorrer e bastante umidade vindo do norte do país também. Então, a gente já vê que no dia 29, a previsão, principalmente para norte de Goiás, norte do Mato Grosso e começando o extremo sul do Mato Grosso do Sul, mas aí até por outra entrada, que é essa entrada de frentes vindo ali, não só do Rio Grande do Sul, mas do Paraguai e da Argentina também, pode ocasionar chuvas um pouco mais intensas, aí passando da casa dos 20 milímetros. Mas a gente vê que o norte de Goiás, por exemplo, é uma região que tem previsões de chuva relativamente boas, né? Não muito intensa, mas boas aqui no extremo norte. Conforme a gente avança, né, nas próximas 24 horas, 48 horas, agora no dia 30 do 3, a gente vê que esses volumes de chuva começam a diminuir aqui no estado de Goiás. Ainda fica com volume baixo no estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso é onde a gente começa a ver maior volume sendo previsto, principalmente aqui no noroeste do Mato Grosso, mas com bastante instabilidade também, bastante variabilidade entre as regiões. Pode ter um volume um pouco menor aqui no, na região central, no sul, mas algumas regiões ainda seguem com chuvas abundantes acontecendo. Conforme a gente avança para o dia 31, veja, né, que aqui Goiás, agora norte de Goiás, Mato Grosso do Sul, continua com esses volumes mais baixos, não tem tanta previsão de chuva assim. Tem umidade, né, a gente vê aqui que prevê um volume um pouquinho pequeno, né? Assim, por dizer baixo, mas tem umidade, mas aí já diminui bem essa previsão, fica com volume um pouquinho maior aqui nessa faixa mais oeste, sudoeste do estado de Goiás, sul do Mato Grosso, mas a gente começa a ver que essa chuva vai indo em direção ao oeste, né? Oeste do Mato Grosso, tendo volumes mais intensos e diminuindo nas demais áreas da região do centro-oeste do país. Conforme a gente avança, né, aqui para o dia 1º de abril, já vê que boa parte, a gente vai ver que boa parte de Goiás começa a ficar num cenário muito similar ao que a gente estava vendo ali em Minas Gerais, São Paulo, né? Então começa a predominar estabilidade e a gente tem as chuvas de novo concentradas aqui nessa porção oeste do Mato Grosso e sul do Mato Grosso do Sul. Conforme a gente avança, a frente avança também. Então a gente entende, né? Consegue ver que essa frente vai avançar ao longo ali, passando pelo Rio Grande do Sul a partir do dia 1º, dia 2. E aí, aqui no dia 2, ela vai nessa direção. Então, bastante chuva prevista para o Mato Grosso do Sul no dia 2 de abril, também para o sul do Mato Grosso, noroeste também continua, os volumes começam a ficar, voltam a ficar melhor no Mato Grosso, mas Goiás não está na rota desse avanço dessa frente fria. E aí tende a ter uma estabilidade, tá? Então, conforme a gente avança, a gente vê esse cenário se repetindo, né? Bastante chuva também na porção norte do Mato Grosso, alguma coisa acontecendo no Mato Grosso do Sul, mas Goiás dentro desse cenário de estabilidade. Então, as chuvas voltam a aparecer no dia 4, no fim da nossa previsão, com maior intensidade no Mato Grosso do Sul, e Goiás persiste nesse cenário de maior estabilidade. Então, até respondendo à pergunta do.
Do
Eu sou
Cícero.
péssima com. Do Cícero, obrigado, Letícia. É, a gente tem um pouquinho de previsão agora nos próximos dias. Mas depois tende a voltar um período mais seco, tá? Infelizmente.
Ô Cícero, e comenta aqui com a gente também, já que você está falando do estado de Goiás e que a Bárbara trouxe esse cenário, então, daquela chuva meio que um susto, né? E depois volta essa situação de estabilidade. Conta pra gente o que que você está com milho, safrinha, é pastagem, como é que estão as condições para você aí? Vamos trazendo essas informações para cá. E Bárbara, o pessoal da Bahia em peso aqui com a gente no chat. Um abraço para vocês todos que nos acompanham, não só para vocês que estão comentando, mas para todos que estão assistindo. Eu vou começar trazendo aqui, olha só, a pergunta do Rodrigo Carvalho. Ele fala de Brumado no sudoeste da Bahia. Ele quer saber quando vai voltar a chover. E eu já trago também aqui o Jackson Teixeira, que ele é de Guanambi, na Bahia. Ele diz que nessa safra ele plantou sorgo forrageiro e, mesmo com pouca chuva, ele conseguiu fazer um silo de boa qualidade. Coisa boa, hein, Jackson? Isso aí é
Que bom.
eficiência da porteira para dentro. Então, Bárbara, quando a gente olha para a Bahia, qual que é o cenário por lá?
Vamos lá. Bahia começa com as próximas 24 horas, com chuvas até que significativas, né? Quando a gente fala de chuvas acima de 10, 15 milímetros, a gente pode dizer que é um volume significativo para o dia, né? Para 24 horas. A gente vê que o oeste da Bahia tende a receber volumes mais significativos de chuva. Então, quem está aí no sudoeste pode se beneficiar. Ainda não são volumes muito altos, né? Diferente do que a gente observa, por exemplo, aqui no Tocantins, que vai chover bem ao longo de praticamente todo o estado, né? Então, mas vemos que essas instabilidades chegam em grande parte do oeste da Bahia. Também no sul da Bahia pode ter um pouco mais de chuva, né? Mais significativa. Enquanto quando a gente caminha aqui para a região central, norte e pegando aqui outros estados, né? Então, falando aqui de Sergipe, Pernambuco, a gente já vê um cenário aí mais estável, sem previsão de chuvas nas próximas 24 horas. Conforme a gente avança, né, essa chuva muda um pouco a característica, a gente tem uma concentração intensa de chuva aqui que pega toda essa faixa, uma parte da faixa leste do Tocantins, sul do Maranhão, sul do Piauí, pode ter bastante chuva intensa, fica até alerta aí para o pessoal que é dessa região. Isso pode trazer algumas perturbações aqui para o norte do oeste da Bahia, mas já vê que os volumes diminuem bem, né? Tanto no oeste da Bahia, quanto até aqui em outros estados do Nordeste, a gente tinha um pouco mais de chuva previsto aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, e esse volume já cai. A gente fica principalmente com chuvas ocorrendo no Ceará, no sul do Ceará, no Maranhão, mas a estabilidade começa a predominar. Você vê que a faixa ali, né, que vai de São Paulo, passa por parte de Goiás, Minas Gerais e avança Nordeste de estabilidade, a gente consegue observar bem aqui. Conforme a gente avança, então, indo para o dia 31, de novo, né, algumas regiões mais ao norte da Bahia podem ter volumes, mas no oeste aqui da Bahia já muda bem o cenário, já é um cenário de mais estabilidade. A gente tem chuvas mais intensas aqui ocorrendo no Piauí, principalmente, mas na Bahia o cenário continua um pouco mais crítico. Conforme a gente avança, entrando no dia 1º de abril, permanece essa estabilidade, inclusive aumenta, né? Aumentam as áreas que vão ter cenários mais estáveis em todo o Nordeste. A chuva fica restrita a essa faixa litorânea, principalmente, ainda que em baixos volumes. Esse cenário persiste durante o dia 2 de abril, né? A gente vê que a Zecite aqui está alimentando com chuvas mais intensas no norte do Maranhão, parte do Piauí, mas agora no centro-norte do Piauí. Pode ter alguma outra chuva aqui vindo para o Ceará, mas um volume mais baixo também. Isso persiste, a gente tem pouca mudança no dia 3, só nessas regiões que eu mencionei que tinham previsão de chuva mais intensa, diminuem esse volume também ao longo do dia 3. Quando a gente chega no nosso último dia da previsão, a estabilidade continua predominando. Então, assim como no norte de Goiás, a gente tem possibilidade de chuvas um pouco mais intensas agora, nos próximos dias, no final de semana, mas ao longo da semana que vem, a tendência é de estabilidade.
Ah, por falar em Goiás, o Cícero, que estava falando de Minasul, ele acabou de responder aqui, né, que a preocupação dele para saber se vai chover ou não, porque eles acabaram de plantar o milho safrinha, então essa é a preocupação. Vamos torcer para que tudo dê certo por aí. E já que a gente já subiu para o mapa, estamos aí na Bahia, vamos para Pernambuco, Bárbara. O José Pereira, um abraço para você. José Pereira é um sócio aqui, está sempre com a gente todos os dias falando de Ouricuri, no sertão pernambucano. Ele disse que choveu 50 milímetros ontem, se não me engano, na propriedade dele. Isso é uma grande novidade, que o José Pereira ele sempre compartilha aqui com a gente, que estava nas últimas semanas dramática a situação por lá.
Sim.
E aí eu queria saber, né, como que vai ficar então para o final de semana até o comecinho de abril, o José Pereira perguntou aqui, Bárbara.
Legal, vamos migrar aqui para o Windy, então, que daí fica mais fácil da gente achar as áreas. Eu até encontro o Ouricuri que a gente está sempre olhando aqui. Então, só para quem não está acostumado, sei que ele já está, a gente usa esse site, né, que é aqui o Windy, que ele traz vários modelos de previsão para nós. Então, são modelos de fontes diferentes com resoluções espaciais diferentes. Aqui o GFS é o modelo americano do NOAA, com 22 quilômetros. O SMWF é um que nós olhamos muito, ele é muito confiável, ele tem uma resolução espacial boa, então vamos ficar com ele, tá? Porque os outros também não têm uma previsão tão estendida. O GFS, o CF e o SMWF tendem a ser o que tem mais previsão a longo prazo. Então, você vê que para o dia de hoje e para o final de semana, ali a tendência é de estabilidade, tá? Então a gente não tem essa última linha aqui para nós, é o que representa a chuva, tá? Então você vê que não tem nenhum valor significativo, tem 0,4 no sábado, 0,6 na segunda-feira. As temperaturas sendo previstas como bem elevadas, né? Chegando aqui a 35 graus na segunda-feira. Isso tende a mudar um pouquinho de segunda, da segunda noite para terça-feira, onde a gente tem um volume de chuva previsto, que pode aí superar a casa dos 10 milímetros, uma redução leve das temperaturas também, tá? A gente chega aí à máxima 30, pode ter alguma instabilidade ocorrendo na quarta-feira e na quinta-feira com chuva, mas ainda assim volta a ser volumes mais baixos e pouco significativo. E aí, conforme a gente vai olhando a nossa previsão, né, ela avança aqui para além do dia 4, inclusive. Vai para o dia 5, dia 6, você vê que a tendência, pelo menos até o dia 7, é de estabilidade, tá? E aí, a partir do dia 7, dia 7 para o dia 8, existe de novo uma previsãozinha de chuva, um volume baixo, mas aí volta a predominar a estabilidade. Então, a gente não vê as chuvas retomando com tanta intensidade assim ali na região de Ouricuri, tá? Sempre chuvas pontuais. Claro, né, que o volume, isso é sempre bom a gente falar, a previsão, ela tem as suas limitações. Pode ter uma condição do microclima ali naquele momento que favoreça um volume mais intenso de chuva, ou até uma chuva que não estava sendo prevista, tá? Então, vamos torcer para que isso aconteça e que tenham mais chuvas aí intensas, como foi essa aqui de 50 milímetros, mas por enquanto, pela previsão, é alguns dias de chuva com volume um pouco mais baixo.
E Bárbara, a gente já está aí seguindo um pouco acima do mapa. Eu queria saber de você, essa frente fria que vai ali cruzar, né, do sul, passa pelo centro-oeste, ela chega até o norte, porque Roraima, o pessoal teve a janela de plantio para soja aberta no último dia 19 agora de março. Queria saber como é que fica ali, vai chover lá, vai chegar essa frente fria por lá, no estado de Roraima?
Vamos ver aqui. A gente vê que no norte a gente tem bastante chuva, né? Tem acontecido bastante chuva em decorrência da Zecite, né? Então a Zecite nos ajuda a ter esse aporte de chuvas ocorrendo aqui em praticamente todo o norte do país, né? Então a gente vê que tem instabilidade ocorrendo praticamente nas próximas 24 horas em todos os estados, né? Aqui na região mais central do Amazonas. Até sul do Pará, esse volume diminuiu um pouco, mas a gente tem aí volumes significativos no norte, no Amapá e demais regiões que a gente consegue ver aqui, né, em amarelinho. Às vezes fica até difícil de ver a divisão dos estados e por conta das chuvas, né, mas a gente vê que tem bastante chuva aqui sendo prevista. Conforme a gente avança, né, ao longo do dia 30, a gente vê que esse cenário ele persiste, tá? A gente tem bastante chuva aqui. E essa chuva oscila, algumas regiões indicadas em cinza podem ser volumes menores, né? Mas conforme a gente vai avançando aqui para essa escala de verde, amarelo, já nos mostram chuvas acima de 10, 15, 20 milímetros, tá? Claro que os maiores volumes estão concentrados aqui no Pará, em algumas regiões do Amazonas que tem esse cenário de chuvas mais intensas, e o Amapá também acaba recebendo volume bem intenso por estar no extremo norte, né, em contato direto aí com a zona de convergência intertropical. Conforme a gente avança, esse cenário vai se concentrando, né, e vai diminuindo um pouco essas chuvas. A gente já começa a ver que por aqui o volume de chuvas já fica menos intenso, tá? Deixa eu avançar aqui, 96. E você vê que no início de abril também a gente tem chuvas constantes sendo previstas aqui no norte, tá? Com alguma variação, alguma oscilação, algumas regiões pode chover menos, outras chover mais, mas a instabilidade, essas perturbações que ocasionam chuva, a gente vê que de fato tem cenários de chuva e previsão muito mais intensas, né, do que outras regiões, porque a gente está falando de uma região que ainda está recebendo muita umidade em decorrência da zona de convergência intertropical. A partir do dia 2, esse cenário volta a ser de chuvas mais intensas, né? Aqui no Pará, no Amazonas, no Amapá também a gente vê esses cenários de chuvas mais intensas ocorrendo, né? Então, de fato, temos aí bastante chuva. Há uma variação aqui quando a gente caminha para o dia 3 e quando a gente chega para o dia 4, volta a ter alguns pontos de chuvas mais intensas. Eu acho que seria legal a gente pegar alguma localização mais exata para a gente olhar aqui no Indy também. Como que fica a
Vamos
mais
lá.
longo prazo essas regiões?
Vamos lá, Roraima.
Me fala
Vamos
uma região
lá, vamos
produtora
lá,
aqui,
Alto
norte.
Alegre e Boa Vista. Vamos para Boa Vista.
Vamos para Boa Vista? Boa.
Vamos,
Daí a
bora lá.
gente vê mais específico, né? Porque ali as linhas
Uhum.
também acabam
Perfeito.
atrapalhando. Perfeito, vamos lá. Bom, a gente vê aqui que já. Nossa, gente, calma aí que meu mouse deu uma travada aqui. A gente já tem chuva ocorrendo, né, nesse momento. A gente vê que tem previsão, não está no foco de chuva mais intensa, né? A gente está aí com chuvas um pouco mais baixas aqui em Boa Vista, mas é um cenário já de umidade, né? E como eu falei, é bem esperado ao longo aí dos dias em decorrência da Zecite. Quando a gente olha a previsão do ICMWF, a gente tende a ter um final de semana um pouquinho mais estável, né, com volumes mais baixos, ou, né, como o caso de domingo aí, praticamente sem chuva até o período da tarde. Retoma uma chuva um pouco mais intensa a partir de domingo à noite, e aí conforme a gente avança, né, na previsão, indo para segunda, para quarta, a gente vê aquilo que nós víamos no mapa, né, de chuvas mais recorrentes e intensas. Então a gente tem aí um cenário de céu nublado e chuva acontecendo de terça em diante, né, apesar do volume mais significativo na segunda. De terça em diante, nós temos aí previsão de chuva praticamente todas as horas do dia ali para Boa Vista, tá? Isso persiste durante a semana toda, até o sábado. O domingo, a gente começa a ter um pouco mais de estabilidade de sábado à noite para o início de domingo, mas também com chuva no domingo, é também significativa, e isso vai seguindo conforme a nossa previsão segue, né? Então, bem característico ali da região norte, a gente vê que Boa Vista tá com esse cenário de chuvas bem abundantes e período bem nublado, né? As temperaturas também até dão uma caída, né? A gente não vê aquele cenário de temperaturas muito elevadas, chegando a 31, 32. Claro, né? Estamos falando ali de uma região que é naturalmente quente, mas tende a dar uma amenizada esse tempo seco, esse tempo fechado, né? E a gente vê que aí no nosso finzinho da previsão, no dia 10, e aí comecinho da sexta-feira, dia 11, que é o fim da nossa previsão, isso aqui já diminui. Mas aí, assim, para a previsão, a gente está olhando até a longo prazo, né? É, acho que vamos focar aí nos próximos dias, que tirando esse final de semana um pouco mais seco, a tendência é ter bastante chuva na região.
Por falar em previsão de longo prazo, Bárbara, o Júnior Centenário aqui ele está perguntando o seguinte: se é possível passar uma previsão para o mês de junho para a região oeste do Paraná?
Vamos ver aqui. Quando a gente fala de previsões a mais longo prazo, a gente deixa de falar tanto de previsão do tempo e a gente começa a falar de prognóstico climático, né? Então a gente tem que observar o que está acontecendo com as principais influências do clima na região e aí tentar projetar o que pode acontecer. Vocês vão ver que a previsão, essa projeção, na verdade, ela até deixa de ser, vai chover tantos milímetros em tal local. O IMET começa a estimar isso mais em intervalos, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele quer a previsão para junho, né?
Isso, para o mês de junho, região oeste do Paraná.
Oeste do Paraná. Então, quando a gente olha aqui, acho que está dando para ver bem, né, Letícia?
Sim.
Então, quando a gente vê aqui, né, o que que o IMET faz para nós? Ele calcula qual que é a precipitação total prevista, né, na projeção para o mês de junho em intervalos. Como eu falei, ele não dá o valor exato ou como que essa chuva vai se distribuir, né? Mas a gente começa a ver que aqui para o oeste do Paraná, a gente começa a ter um volume de chuva um pouco menor, né? Esse volume oscila aqui de 100, de 60, 100 milímetros, tá pegando aqui esses valores nessa escala, né? Pensando aqui no oeste, se for mais oeste em direção a sudoeste do estado, aí esse volume pode chegar aí a 130, 160 milímetros acumulados em junho, porque daí se assemelha mais ao extremo sul do país, que tem um volume mais significativo ao longo do ano todo, tá? O que que isso quer dizer para nós em termos de anomalia, né? Anomalia é em relação à média, à climatologia, então a média histórica. Então a gente vê que isso, para grande parte do oeste, significa chuvas dentro do normal. Quando a gente já começa a olhar mais noroeste ou até extremo sudoeste, pode ter uma oscilação até para baixo, ou seja, chover abaixo do normal, mas até para o quanto isso quer dizer, né, de quanto abaixo, quanto essa anomalia, ele é expresso em intervalos também, então aqui de menos 10 a menos 50 milímetros, e a gente sabe que tem uma diferença muito significativa entre chover só 10 milímetros abaixo da média e chover 50 milímetros, tá? Mas infelizmente esses modelos de longo prazo não conseguem nos trazer tanta certeza assim, né, tantos valores exatos. Então, o que a gente consegue ver é que tem um volume relativamente significativo de chuvas. É natural que, principalmente no noroeste do estado do Paraná, a gente tenha uma redução das chuvas agora a partir do outono, né? Isso é característico também, mas que a grande tendência ainda é chuvas dentro do normal. Se oscilar, pode oscilar para baixo, tá? Mas tendo em mente que a gente está olhando já uma previsão, uma projeção muito estendida, tá?
Perfeito. Bárbara, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vinda aqui com a gente para trazer, portanto, tudo isso muito bem amarradinho, né? E trazendo as regiões produtoras junto da gente aqui para a nossa audiência do Notícias Agrícolas.
Obrigada, Letícia. É um prazer estar com vocês. Sei quanto essa informação é importante, o trabalho que vocês fazem aí de praticamente todos os dias, né, trazendo essas informações com vários colegas da área, é muito importante, é um trabalho essencial para o produtor e eu fico muito feliz em fazer parte.
Nós é que agradecemos, Bárbara. Muito obrigada. Tá aí, então, estivemos com a Bárbara Centelhas, ela que é meteorologista, ela é CEO e também cofundadora da Agrimet, nos trazendo as informações da previsão do tempo. Só queria deixar um recadinho aqui para o Marcelo Bezerra, que ele perguntou como que fica o clima no sul de Minas nos próximos dias. Marcelo, se você depois assistir, né, puxar um pouquinho a barrinha do vídeo para trás, a Bárbara ela traz um destaque falando especialmente das áreas cafeeiras, especialmente do sul de Minas, e depois ela fala do estado de Minas Gerais como um todo, a previsão do tempo para os próximos dias, tá? Então, assim, a gente está no finalzinho da nossa transmissão aqui, mas tem sim informações sobre Minas Gerais. Você pode acompanhar depois com um pouco mais de calma, um pouco mais de tempo. todas essas informações que a Bárbara trouxe. Então é isso que a gente vai ter nessa condição nos próximos dias, uma frente fria, bons volumes de chuva, inclusive volumes além dos 100 milímetros chegando pelo Rio Grande do Sul, um pouco tarde ali para a soja, pode atrapalhar um pouquinho na colheita, mas vai ajudar a soja que foi plantada no tarde, segundo o pessoal aqui comentou aqui no chat. Essa chuva ela vai avançando, passando pelo centro-oeste, vai chegar até lá em Roraima, onde foi aberto o calendário de plantio da soja no último dia 19, ou seja, vai beneficiar as áreas de grãos ali do centro-oeste, um pouco menos Goiás, mas ali Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, bons volumes vão chegar ali para o pessoal que plantou milho safrinha e vai chegar essa chuva até então Roraima. Já está chovendo por lá, mas essas chuvas devem alcançar, portanto, lá os estados do norte, perdão. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você, notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.